O presidente de Angola, João Lourenço, inicia nesta quinta-feira uma visita de Estado de 48 horas à França, a convite do homólogo Emmanuel Macron. Esta deslocação vem reforçar os laços entre os dois países, numa altura em que a França vê em Angola um parceiro estratégico, tanto no plano económico como diplomático. Em entrevista à RFI, Sérgio Calundungo, coordenador do Observatório Político e Social de Angola, afirma que esta viagem ocorre num contexto em que Angola procura potenciais investidores e a França quer mostrar ao mundo que tem relações fortes com países africanos.
As autoridades angolanas tentarão expor as potencialidades com o objetivo de atrair o interesse de potenciais investidores da França. Angola é um país que tem imenso potencial, mas este potencial convive com o cenário de que há poucos recursos. Há uma necessidade gritante de investimentos para poder alavancar a sua economia. Mas é importante também olhar para o contexto em que esta visita ocorre. Claramente que ocorre num contexto em que a França também quer ganhar alguma influência. Temos assistido um pouco o que tem acontecido com a França na região do Sahel.
Acha que a França vai aproveitar esta oportunidade também para mudar de parceiro?
Bom, eu creio que sim. É uma oportunidade muito grande para a França sinalizar, pelo menos ao mundo e aos outros atores, que ainda tem a oportunidade de ter uma relação forte, estável e de grande proximidade com países africanos, né? Em função dos últimos reveses que se verificaram na região do Sahel.
As autoridades francesas que se apresentam como o primeiro investidor em Angola falam num estoque de investimento no valor de 18 mil milhões de euros, principalmente no setor do petróleo. Mas os setores de que falam vão para além do petróleo, falam da energia solar, de infraestruturas, nomeadamente saneamento e minerais estratégicos. O que é que se pode esperar nestes domínios?
É claramente importante porque vai ao encontro daquilo que tem sido uma das grandes preocupações da Angola, que é a diversificação da economia. A França faz parte de um leque de países que, sim, por um lado, são países que normalmente na sua narrativa falam do volume financeiro que dedicam ou de investimento ao país, mas foi também sempre concentrado no setor de petróleo, que é um setor que é intensivo de capitais, mas é um setor que promove muito pouco emprego, não contribui de tanto para aquilo que neste momento é a grande prioridade da Angola, que é a diversificação da economia. E esse esforço está a ser feito pelas autoridades angolanas para que os investidores franceses olhem para outras oportunidades, como o setor das energias renováveis, os minerais estratégicos e, por que não, o setor da agricultura.
A França foi o primeiro fornecedor de trigo a Angola em 2023. Em 2018 foram assinados uma série de acordos de cooperação. O que é que se pode esperar em concreto para a agricultura, nos domínios da irrigação, apoios à reconstrução, por exemplo, da indústria do café, apoio técnico à agricultura?
Sim, é preciso. Para Angola vai ser importante o facto da França ter um manancial em termos de tecnologia e de experiência para este setor. Tem os recursos financeiros que são necessários, então, e tem um pouco, pode partilhar também conhecimento, sobretudo o conhecimento técnico ou científico, que vai ser necessário, porque hoje em dia a agricultura requer também um certo conhecimento técnico, um certo embasamento científico, e ali sim que pode ser uma da cooperação que também pode ter um forte cariz técnico-científico, uma grande vantagem para Angola e atração também da tecnologia que seguramente a França terá e Angola tem aqui um grande déficit neste quesito.
Qual será o contributo da França no projeto do Corredor do Lobito?
Aquele corredor tem um potencial muito grande e seria uma vantagem económica não só para Angola, mas para os países da região, sobretudo a RDC e também a Zâmbia. Portanto, o corredor do Lobito há espaço para todos, na minha opinião, para todos os investidores. O que eu sempre reflito quando se fala do corredor do Lobito, eu acho que há um entusiasmo muito grande, mas eu gostaria muito que, a par do entusiasmo, também houvesse a noção dos potenciais riscos, quer ambientais, quer sociais, que poderiam ter a presença massiva de atores no corredor do Lobito, sempre que estes riscos não fossem devidamente geridos. Estamos a falar de riscos de cariz ambiental, porque vai entrar muita infraestrutura, muitos equipamentos e alguns deles com algum impacto ambiental numa zona que durante muito tempo esteve abandonada a si própria e, portanto, não houve muita intervenção humana. Temos os riscos de cariz social, sobretudo o que poderá gerar um certo descontentamento. Aliás, a França tem assistido muito recentemente às grandes reivindicações no CEU. Se não assegurarmos que todos esses investimentos também sejam partilhados por todos e não tenhamos grandes casos de invasão de terras, conflitos, disputas para acesso à terra, acesso à água, acesso a outros recursos com as comunidades locais. Portanto, sem dúvidas que o Corredor do Lobito virou um ex-lib e chama muito muita atenção. E não é só do ponto de vista do investimento nas infraestruturas de transporte, estou a falar de outras infraestruturas de apoio à logística, mas também até, sobretudo, a montante e a jusante investimentos no setor agrícola, no setor mineral, no setor de serviços à volta deste corredor.
A França, que anunciou que está a ser também concluído um acordo para o fornecimento de um satélite à Angola, à frente a empresa Airbus, com o financiamento francês da Société Générale. O que é que a França pode apostar a Angola neste domínio?
O domínio das telecomunicações é também uma das grandes preocupações do Executivo e da sociedade angolana, né? Aliás, nós não podemos ter todos esses investimentos sem ter uma grande base de suporte que vem, sobretudo, do setor de telecomunicações. Historicamente, né, nós tivemos algumas tentativas de ter um satélite, sobretudo com apoio tecnológico e fabricado na Rússia. Eu acho que agora vamos ter, provavelmente, a possibilidade de ter um satélite ou algum investimento massivo no setor vindo da França. Mas é sempre bom para um país como o nosso ter diferentes alternativas, ter diferentes opções. Vamos lá ver o que é que, no dia a dia, em termos práticos, quer para os empresários, mas quer para o cidadão, quer até para as operações económicas e sociais que fazem Angola, vai representar um satélite.
Há outros setores mais prioritários, que é o caso da saúde e da educação, onde a França também diz estar disponível para ajudar, nomeadamente até na construção de hospitais e no fornecimento de material hospitalar e até no domínio da educação. Considera que são setores prioritários e que se calhar terão um impacto maior na vida dos angolanos?
Claramente, e aqui começando com o setor da educação, Angola é um país eminentemente jovem e aqui estamos a pensar no que representa em termos de necessidades de apoio no setor educativo, tentando garantir que esta geração adquira as competências necessárias até para usufruir e também ser partícipe de todo este investimento tecnológico que se apresenta. No setor da agricultura, muitos dos nossos institutos médios técnicos do setor agrícola contam com apoio e com uma forte intervenção da França. O segundo desafio é claramente o desafio no setor da saúde, né? Mas aqui é importante que também fazer diferente. Não se trata simplesmente de apoio na construção de infraestruturas e equipamentos, mas assegurar que haja formação de quadros e que esses equipamentos, porque temos também históricos de hospitais de grande dimensão, mas que depois funcionam aquém da sua capacidade, porque não há ou quadros suficientemente preparados, ou equipamentos técnicos, ou se calhar, porque não, uma assessoria numa política de saúde que seja mais adequada para a realidade do país. A França tem também uma grande oportunidade de reescrever e melhorar aquilo que provavelmente não fez bem naquilo que tem sido as suas relações com uma série de países africanos. Ela pode fazer diferente para não ter o risco de se repetir o que se verificou no Sahel, né? Que é à medida que os ciclos políticos vão passando, à medida que os regimes políticos vão mudando, fica sempre com uma mágoa em que determinados povos pensam que esta relação não foi, do ponto de vista de benefícios, não foi tão benéfica para todos, né? Então é importante basear essas relações na igualdade, no respeito mútuo e nas vantagens múltiplas.
A análise de Sérgio Calundungo, coordenador do Observatório Político e Social de Angola, ele que foi o nosso convidado nesta quinta-feira.